Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 29 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Linode. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou começar falando sobre a plataforma Twitch, que cortou aqui no Brasil o preço da assinatura, e começa agora por R$ 7,90 por mês, não mais R$ 23,00 por mês. As outras categorias baixaram agora para R$ 16,00 por mês no Tier 2 e R$ 30,00 por mês no Tier 3, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda aqui sobre o mercado de jogos, a Sony fala que o PlayStation 5 ultrapassou já a marca de 10 milhões de unidades vendidas, um recorde para consoles da empresa. Com isso, ela vendeu, então, pouco mais de 2 milhões de unidades aí desde abril desse ano, né? Que foi o último update dela sobre as vendas aí do PlayStation 5, o que até que é uma vitória, né? Considerando a falta do videogame em estoques pelo mundo. E enquanto isso, no Spotify, ele divulgou lá o relatório fiscal do último trimestre. Ele faturou 2,3 bilhões de euros e falou que o faturamento específico de propagandas aumentou 110% na comparação ano sobre ano. E ele reportou também que o número de assinantes pagos à plataforma chegou a 165 milhões, 20% a mais aí também de um ano para cá. Já a quantidade de usuários totais ativos por mês, né, então somando as contas pagas e gratuitas também, eles fecharam o período com 365 milhões, o que ficou abaixo, né, eles tinham falado aí que ia fechar uns 366, 373 milhões. Aí por conta desse número abaixo do que ele próprio tinha previsto já para esse trimestre, as ações deles caíram quase 10% ontem na Bolsa de Valores, o que já chegou a 40% de queda, né, considerando a alta histórica deles lá que tinha rolado em fevereiro. Bom, e agora eu vou falar sobre o Instagram, que está seguindo em frente com os planos de basicamente aposentar e a plataforma IGTV. Desde o começo do ano, o Instagram vem comentando que eles estavam basicamente juntando o IGTV com os Reels, né? Porque está dando mais certo a cópia do TikTok deles do que a ideia original lá de fazer o IGTV. E agora está tirando a aba também lá do IGTV, né? Tirando o botão, na verdade, do IGTV da interface lá do pessoal. Além disso, eles dobraram também o limite do Reels, né? Então você consegue postar agora 60 segundos aí numa mesma publicação e pode levar uns dias para esse limite novo aí entrar, né? Virar chavinha aí para todo mundo. E ainda aqui sobre as coisas do Facebook, eles estão lançando agora oficialmente a habilidade de manter uma conversa arquivada no WhatsApp, mesmo lá depois que chega uma mensagem. Então, até agora, o que acontecia é que se chegasse uma mensagem nova numa conversa arquivada, essa conversa era desarquivada automaticamente, mas agora não. Ela continua arquivada, mesmo lá que o usuário mude essa configuração. O WhatsApp comentou quando ele anunciou esse recurso que será um pedido bem frequente do pessoal, né, de manter uma conversa arquivada, independente lá se tem mensagem nova ou não, mas ele sabe, né, que vai ter gente que vai preferir o jeito antigo, por isso vai ter essa opção aí pra quem quiser deixar ligado ou desligado. E por último aqui sobre as coisas do Facebook, ele tá fazendo um recall nos Estados Unidos, aquele headset Oculus Quest 2, que o pessoal tá falando, né, tá com reação alérgica lá naquela parte da espuma que encosta no rosto, e aí não é bom, né, melhor fazer o recall mesmo. No total, o Facebook tá pedindo pra galera mandar de volta 4 milhões de unidades, né, do headset Oculus Quest 2, e o pessoal, se quiser também, pode receber em casa uma espécie de um silicone lá, que é meio protetor, né, pra ficar lá entre a espuma do headset e também o rosto do usuário, interromper as vendas também, falaram que volta aí a partir de 24 de agosto, com o negócio resolvido. Bom, e ainda aqui sobre redes sociais, a Sensor Tower comentou que depois que o Clubhouse acabou com o esquema de convites, os downloads do aplicativo aumentaram 17% aí na semana passada na comparação com a semana anterior. Eles falaram que no total foram 484 mil downloads de 21 a 25 de julho e a maioria, né, de acordo com eles, também veio de fora dos Estados Unidos. E enquanto isso, no Twitter, ele confirmou a compra da plataforma Brief, que é basicamente um agregador de notícias que foi fundado lá por uns ex-funcionários do Google. Então, como resultado dessa aquisição, que não teve valores divulgados, os serviços mesmo da Brief vão ser encerrados aí em breve e o pessoal vai se juntar, né? Aquela equipe lá do Twitter que explora jeitos novos aí do pessoal conversar na plataforma. Já uma outra novidade também que pintou em relação ao Twitter foram os avisos que ele vai mostrar para a pessoa ficar sabendo quando a conta dela estiver bloqueada só temporariamente ou não, estiver suspensa lá permanentemente. Uma das mensagens informa para o usuário que, por ter quebrado as regras de uso do site, ele está impedido lá de fazer novos tweets, né? Também de dar like, retweet também, de forma temporária, que vai ser mais ou menos uma semana, e a outra fala que não, que ele tá banido, na verdade tá suspenso, né, permanentemente do serviço. Então, no caso dessa suspensão permanente, é pra sempre que a pessoa não consegue nem dar like, nem, claro, nem postar nada, nem responder nada pra alguém também, e só consegue ler lá o Twitter sem fazer muita coisa, eles também avisam, né, que a pessoa não vai nem poder criar novas contas aí pra usar o serviço. Aí, no caso dessa suspensão permanente também, eles publicam lá um link que a pessoa pode tocar pra basicamente entrar com recurso, né, se ela achar que essa suspensão que ela recebeu aí for uma coisa que não é muito justa, e nos dois casos também, né, tem um link lá que a pessoa pode tocar e ler os termos, né, que ela desrespeitou pra conseguir se informar melhor. E por último, hoje sobre redes sociais, o TikTok anunciou que a partir de agora na plataforma o pessoal vai conseguir fazer fazer lives com mais uma pessoa, né? Que nem o Instagram Live, na verdade. Tem duas pessoas lá pra aumentar o engajamento e tem coisas novas, né? Que a pessoa vai conseguir usar também nas lives. Eles falaram que vão lançar a contagem regressiva, por exemplo, né? Pra fazer uma espécie de um evento de cada live. E vai ter ferramenta de Q&A também, né? Perguntas e respostas, né? Pra deixar o negócio todo mais engajador. E vai ter descoberta também, né? Falaram que vai mexer bastante, é pra deixar as lives mais fáceis de descobrir quando estiverem acontecendo. Bom, a seguir eu vou falar sobre o relatório trimestral e também que foi publicado pela Microsoft. Mas antes disso, eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Linode, que está de novo patrocinando o Loop Matinal aqui nessa semana. Com as máquinas virtuais rodando Linux da Linode, você simplifica a sua infraestrutura e corta bastante aí também o que você gasta com serviços de nuvem. E aí, claro, né, simplifica toda a parte de desenvolvimento, estrutura também em escala para deixar mais fácil, hein? Rodar seus projetos aí do jeito mais fácil e mais rápido. A Linode tem soluções para todo tipo de projeto, que vão desde projetos pessoais até projetos mais pesados, por exemplo, carga de pesada, de administração de trabalho e coisa desse tipo. E quem é ouvinte aqui do Loop Matinal consegue começar com crédito com eles de $100, que é uma coisa bem bacana, né? Considerando que os planos deles começam só por $5 por mês, por meio do endereço linode.com/loopmatinal. Eles oferecem suporte com pessoas de verdade, 7 dias por semana, 24 horas por dia, para resolver bem rápido, né? Qualquer problema que você tiver, independente é do plano que você contratar. E você consegue contratar inclusive, né? Porque eles têm data center no mundo inteiro. O que fica melhor é pro seu projeto também, né? Sem custo adicional. Você pode escolha instâncias dedicadas ou compartilhadas para o seu projeto. Usa seus $100 também de crédito para fazer armazenamento compatível com S3 da Amazon, administração também de Kubernetes e por aí vai. Se roda no Linux, roda na Linode. Então acessa lá em linode.com/loopmatinal, linode.com/loopmatinal. Aí você vai em Create Free Account, resgata seus $100 de crédito, o que é uma boa grana, né? A conversão aqui de hoje dá uns R$500. Mais uma vez, então acessa lá, linode.com/loopmatinal. Muito obrigado a Linode pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá. A Microsoft divulgou o relatório fiscal dela do último trimestre e reportou que enquanto o faturamento dela aumentou 21% na comparação ano sobre ano, o lucro cresceu bastante, coisa de 47% também nessa comparação. Ela falou que só o LinkedIn nesse último trimestre faturou 3 bilhões dos 46 bilhões aí que ela faturou durante esse período, e a divisão de produtos comerciais de nuvem, por exemplo, faturou 19 bilhões e meio de dólares, aumento de quase 40% na comparação ano sobre ano. As vendas dos Xbox aumentaram 172% também e ajudaram a se dividir a divisão de games dela chegar a 3,7 bilhões de dólares faturados no período, mas por outro lado ela comentou também que a escassez mundial de processadores fez caírem as vendas lá da divisão do Surface coisa de 20% aí também nessa comparação ano sobre ano. Já uma outra empresa também que divulgou relatórios fiscais foi o Google. Eles faturaram 62% a mais e lucraram 31% a mais aí também na comparação com esse mesmo trimestre do ano passado, e eles comentaram que a parte de propagandas no YouTube, por exemplo, faturou sozinha 2 bilhões de dólares, aumento de 85% aí também nessa comparação ano sobre ano. Eles comentaram que a divisão de nuvens reduziu o prejuízo, né, nesse último trimestre aí para 591 milhões de dólares. E caso você queira ver os relatórios, né, tanto do Google quanto da Microsoft, tem link aqui na descrição. E ainda mais ou menos aqui de bastidores do mercado, a empresa TSMC anunciou que ela conseguiu o sinal verde para fazer uma fábrica nova em Taiwan, para começar a fabricar a partir de 2023 processadores lá com processo de fabricação de 2 nanômetros, o que está sendo bem aguardado aí pelo mercado, na verdade, o mercado todo, né, especialmente o mercado consumidor, ainda mais com essa falta de chips aí pelo mundo. Na verdade, ela comentou que a intenção dela, pelo menos, é concluir a construção dessa fábrica até o ano que vem. Em 2023, sim, né? Começar a ter todo o maquinário lá para poder fazer os chips, mas pintou uma polêmica ambiental sobre a coisa toda. É que a TSMC recentemente tinha ficado já abaixo do próprio objetivo dela, né? De ter uma operação que seria um pouco mais sustentável. E aí, com essa nova fábrica, o que vai acontecer é que ela vai consumir 98 toneladas de água por dia, o que é 50% do consumo total dela que ela teve lá em 2020. Por outro lado, ela comentou também que até 2025 quer ter 10% de água de reuso, né, sendo utilizada na operação, depois migrar para 100%, até 2030. E já que o assunto é processador, deixa eu comentar que a Apple avisou já aos investidores, né, que as vendas de iPads e iPhones também nesse próximo trimestre devem começar, pelo menos, a ser afetadas, né, pela escassez mundial nessa parte de chips, o que é uma extensão, né, do problema que eles enfrentaram já nesse último trimestre. No último relatório, a Apple já tinha avisado os investidores que tanto a parte de Macs quanto de iPad também iam começar a sofrer aí por essa falta mundial de chips, e agora não teve jeito. Ela falou que isso vai começar a afetar aí também a produção dos iPhones. Aí, por conta de mais essa incerteza, somando também a pandemia, ela mais uma vez não deu uma previsão para o faturamento do próximo trimestre, mas o mercado reagiu. As ações dela caíram depois da divulgação do resultado financeiro. E ainda sobre as coisas da Apple, encerrando aqui o episódio de hoje, ela liberou mais um beta do macOS Monterey, que ela anunciou lá na WWDC, e trouxe para os Macs agora com processador Intel, uma coisa bem bacana que era exclusiva por enquanto aí dos Macs, com M1, que é o Live Text, que você consegue selecionar e copiar um texto lá a partir de uma foto. Esse recurso, até por conta de umas limitações técnicas, estava previsto para chegar só para Macs com M1, né? Só depois, talvez, para Macs aí com processadores da Intel, mas parece que não. A Apple está correndo para colocar essa disposição aí de todo mundo com um Mac. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa ou um podcast, um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Obrigado a Linode também pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. E eu volto amanhã de manhã. Falou!